dos Apóstolos, 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Glórias a Deus. Aqui eu extraio o seguinte tema. É o tema que o Espírito Santo coloca para nós através do apóstolo Paulo. Quem avisa, amigo é. O Espírito Santo está sempre nos avisando, e aqui ele deixa bem claro. Quem avisa, amigo é. Inclusive um chavão muito bem conhecido na nossa cultura. O Senhor Jesus, o Espírito de Deus, é o nosso melhor amigo. Por isso que ele nos avisa. E Jesus veio para restaurar a nossa amizade. Nossa amizade com Deus que estava destruída. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus veio para restaurar a nossa amizade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E Jesus, além de fazer esta obra, ele veio e propôs que sejamos seus amigos. João 15, 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quem avisa, amigo é. E o aviso é que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ignorância é o estado de quem é ignorante de alguma lei ou coisa. Ignorância é desconhecimento, é falta de instrução, é falta de saber. E o aviso é que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Deus enviou Jesus para inaugurar um novo tempo, o tempo da graça. E agora que nós vemos o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, anunciando uma grande oportunidade a todos os pecadores, todos aqueles que ainda são ignorantes da libertação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos deixar de bancar os ignorantes. Nós não somos mais ignorantes da palavra de Deus. Ignorante é quem não conhece, quem não sabe da boa notícia que Jesus é o Salvador e Redentor. O rei Davi teve inveja da prosperidade dos ímpios. Ele confessou seu pecado para ser liberto. Salmo 73, 21 e 22 diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. As pessoas, quando se deixam corromper, elas ficam embrutecidas e ignorantes. Ficam como um irracional. Deus está avisando que aqueles que são ignorantes têm uma grande oportunidade. E nós que não somos ignorantes? Qual é a nossa oportunidade? Nossa oportunidade é de sermos obedientes à palavra de Deus, sermos santos. O rei Davi não era ignorante, mas ele reconheceu que estava embrutecido e ignorante, que estava agindo como um irracional. Por isso ele recebeu a libertação. No nosso país, no Brasil, raríssimas pessoas desconhecem de que existe o Deus Todo-Poderoso. conhece de que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores. A maioria absoluta dos povos da nossa nação não são ignorantes quanto à salvação. Agora, se alguém é ignorante, Deus está afirmando que não leva em conta os tempos da ignorância. Há oportunidade, ainda existe uma oportunidade. E nós precisamos, então, estar agindo com pessoas que têm entendimento, que têm discernimento. As pessoas sabem que Deus existe. Sabem que Deus é o Criador. Sabem que o Deus Criador enviou seu Filho Jesus para libertar os pecadores da escravidão, do pecado, do poder das trevas. Então não justifica tanto embrutecimento, não justifica tanta irracionalidade no coração das pessoas, tanta ignorância na conduta das pessoas. As pessoas agem como ignorantes, mas não são ignorantes. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas Ele não tolera quem age como se fosse ignorante. Cai em juízo. Então nós precisamos tomar esses cuidados. Precisamos estar atentos para não entrarmos em juízo, mas sermos obedientes à palavra de Deus e recebermos a misericórdia de Deus. Muitos justificam seus pecados afirmando: eu era ignorante da palavra de Deus. Muitos justificam: então eu não devo esse pecado. Não é assim. A notificação, o aviso, é para que o ignorante se arrependa e busque a salvação, busque o perdão. Somente pelo fato de saber que Jesus morreu na cruz, já deixamos de ser ignorantes. Se nós sabemos que Ele morreu na cruz para salvar todo pecador, já não somos mais ignorantes. Então nós devemos buscar conhecer um pouco mais do Salvador para estarmos sendo agradáveis na presença de Deus, para estarmos agindo conforme a palavra de Deus manda. E todo aquele que ouviu alguma coisa da palavra de Deus já não é mais ignorante. Não sendo ignorante, é indesculpável na presença de Deus. Isso nós vemos bem claro na Bíblia toda. Mas existem ainda pessoas ignorantes da palavra de Deus. E nós precisamos estar indo, anunciando a salvação a essas pessoas ignorantes, imundecidas, irracionais, para que recebam um coração novo pelo poder do Espírito Santo, pela salvação que há em Cristo Jesus. Quem avisa, amigo é. A palavra que diz que notifica a todos que em toda parte se arrependam. A amizade de Deus notifica a todos. E em todo lugar que estiverem, que aconteça o quê? Que se arrependam. A forma de recebermos a grande oportunidade pelos tempos da ignorância é o arrependimento. Todos somos notificados. Notificar é comunicar de forma oficial, na forma da lei. E a notificação é que todos em toda parte se arrependam. A notificação é para arrependimento. Do quê? Dos pecados. Dos pecados cometidos contra Deus, contra o próximo. Agora, porém, Deus notifica os homens e todos em toda parte se arrependam. Quem notifica? Deus. Notifica aos homens e todos em toda parte se arrependam. Essa notificação tem alcançado o nosso coração, o nosso entendimento, para que haja arrependimento? O profeta João Batista, o que ele fazia? Ele notificava a necessidade do arrependimento. Mateus 3, 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, no poder do Espírito de Deus, notificava a necessidade de arrependimento. Arrependei-vos. E esse grito deve ser ouvido por todos nós. Arrependei-vos. Hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas embrutecidas, irracionais, com o coração, com a consciência cauterizada, não se arrependendo dos pecados. E nós precisamos ouvir esse grito do Espírito Santo dentro de nós: arrependei-vos, porque o dia do juízo chega e nós precisamos estar limpos, purificados pelo arrependimento e a confissão nesse dia. Ele alerta aqui, João Batista: você sabe que o profeta Isaías já anunciou isto. Muitos profetas já anunciaram a importância do arrependimento. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que é isso? Eu preciso preparar o caminho do Senhor na minha vida e andar conforme a palavra de Deus. E se preparar também no sentido de estar testemunhando para que outras pessoas entrem no mesmo caminho, no caminho da salvação, no caminho do reino de Deus. Endireitai as suas veredas. Caminhos que não agradam a Deus são caminhos tortos. Quando nós temos entendimento, recebemos a notificação de Deus, o aviso de Deus, aí nós passamos a andar por caminhos retos, caminhos que agradam a Deus. Jesus notificava a todas as pessoas que se arrependessem. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vocês vejam o cuidado com as pessoas notificando o arrependimento. Quem avisa, amigo é. Jesus, ele querendo ser nosso amigo, querendo que sejamos amigos dele, ele avisa: arrependei-vos e crede na palavra de Deus, na palavra da salvação. Jó, também quanto ao arrependimento, 13, 22 e 23, na sua provação ele suplica a Deus que notifique-o. Ele diz assim: interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Você veja como Jó já avançou muito mais na experiência pessoal com Deus. Ele disse: Deus, notifica, fala para mim. Eu quero ter consciência se existe algum pecado que está me conduzindo a tão grande sofrimento. E nós precisamos imitar Jó, nos diz hoje. Se alguma coisa não vai muito bem, precisamos clamar a Deus que, se houver algum pecado oculto, seja revelado. Nada fique escondido. Nenhum motivo fique para que o diabo venha fazer a sua escravidão. Quantas culpas e pecados tenho eu? Veja a intimidade que ele tinha com Deus. Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Anuncia, fala, esclarece, eu preciso disso. Ele está clamando a Deus. A pessoa que se arrepende muda de direção. Por sinal, no original, arrependimento quer dizer mudar de direção. A pessoa deixa de ser conduzida pelo poder das trevas e passa a ser conduzida pelo poder de Deus. A pessoa deixa de ser conduzida pela sua simplista inteligência que passa corrigida pela inteligência sobrenatural, a fé, a confiança em Deus, a confiança na palavra de Deus, a confiança no poder do Espírito Santo de Deus. Quem avisa, amigo é. Arrependei-vos. Diz aqui, notifica a todos que em toda parte se arrependam. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Sem arrependimento, ninguém entra no céu. Ninguém vai para a vida eterna sem arrependimento. Sem arrependimento, vai para outro lugar. Vai para a condenação eterna. E ele notifica. O Espírito Santo é nosso amigo. Ele avisa que Deus há de julgar o mundo com justiça. Julgar o mundo com justiça. Isto vai acontecer. Isto não falhará. E creio que está muito próximo já desse dia. Julgar é o ato de decidir como juiz, dando sentença de condenação ou de absolvição. Deus há de julgar o mundo com justiça. E é muito forte isso. Sempre a Bíblia está alertando sobre a justiça de Deus. Deus vai julgar com justiça. Quer dizer, se alguém merecer ir para o inferno, vai para o inferno. Se alguém merecer ir para o céu, vai para o céu. Não tem argumentação. Ah, Senhor, mas eu era tão bonzinho, eu fiz caridade, eu participava nos cultos da família abençoada, e não sei o que lá, eu ia na igreja, eu ajudava os pobres, mas se a pessoa não se comportou em santidade, em obediência à palavra de Deus, não tem valor. As boas obras é consequência de sermos crentes verdadeiros, obedientes à palavra de Deus. Deus julgará o mundo com justiça, independente de boas obras. Ele quer que, em primeiro lugar, sejamos dele. Aquele ladrão na cruz não tinha nenhuma boa obra na sua vida, mas ele se arrependeu. E Jesus disse, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Sem nenhuma boa obra, mas ele se arrependeu. E não tinha tempo mais para boas obras, mas ele se arrependeu, na última hora. Então, ele foi um homem muito feliz. Nós temos conhecimento da palavra. Não podemos esperar acontecer o que aconteceu com aquele ladrão crucificado na cruz, ao lado de Jesus. Para nós não haverá esta oportunidade, porque nós temos entendimento, conhecemos a palavra. Toda vez que um crente peca, o Espírito Santo notifica, avisa do pecado. Então, precisamos crer que se não agirmos conforme a palavra manda, há condenação. Porque Deus julga com justiça. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, quem que vai julgar o mundo? Deus. Por meio de quem? De Jesus. Jesus virá como justo juiz, mas para executar o juízo de Deus. Como ele veio para salvar, em obediência a Deus. Deus permanece no seu trono eterno. Deus permanece assentado no seu trono como soberano rei e justo juiz. Nada escapa da sua presença. Nada escapa do seu conhecimento. Mas ele estabeleceu um dia para o grande julgamento. Por meio de quem? Por meio do seu filho Jesus. Um dia. E esse dia se aproxima. Se aproxima com a nossa existência finalizada aqui na terra ou com Jesus voltando. Esse dia se aproxima. E rapidamente. Então nós precisamos ter a nossa vida bem organizada com Deus. Bem ordenada com Deus. Para que neste dia do juízo de Deus, nós estejamos na condição de santos para sermos chamados para o seu reino eterno e não para a condenação eterna. Salmo 9, 7, 8 diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Ele mesmo, Deus, julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. Jesus voltará visivelmente para julgar a todos, como Filho de Deus, como soberano juiz, para julgar vivos e mortos. Deus o predestinou para um dia exato, o dia do juízo. O Deus soberano, o Deus Todo-Poderoso, sabe esse dia. Jesus que está com ele hoje sabe esse dia, o Espírito Santo de Deus sabe, mas ninguém sabe. Mas ele deixou avisos, quem avisa amigo é. Ele deixou avisos de coisas que estariam acontecendo a respeito da proximidade do dia do juízo de Deus, a respeito do dia do juízo final. Jesus voltará. Desde os tempos mais antigos, Deus vem avisando que chegará o dia do grande julgamento. Deus vem avisando os povos que terá fim o tempo da graça. E aí, um julgamento que dará um destino eterno para os maus, inferno, e para os bons, morar com Deus. Jesus avisou de muitas maneiras e continua avisando. Quantos avisos Jesus manda para nós diariamente a respeito das coisas do reino de Deus, a respeito do juízo de Deus? João 12, 48 diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então nós precisamos estar atentos. A palavra que já temos ouvido, a palavra que já conhecemos, esta palavra mesmo, nos julgará no último dia. E Jesus é o Verbo eterno. Ele que estará nos julgando no último dia. Jesus voltará. Isto é muito certo. Ele avisa porque quer ser nosso amigo. Ele avisa porque é nosso amigo. Nós devemos procurar ser amigos dele também. Porque ele vai voltar e vai voltar como justo juiz. Não tem: ah, mas você é meu amigo, eu fui teu amigo, não tem um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não, não tem jeitinho. Com justiça, com retidão. Não tem nem um jeitinho. E nós precisamos andar, então, nessa perfeita justiça de Deus, nessa perfeita retidão de Deus e sua palavra, para no dia do juízo não cairmos em condenação. Marcos 13, 32 a 37 diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem os filhos, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Quem avisa, amigo é. Ele manda o quê? Que estejamos vigiando, porque o juízo virá. Jesus voltará. Glórias a Deus por isso. Deus há de julgar o mundo com justiça. Quem avisa, amigo é. O pastor, ele é amigo das ovelhas, ele avisa. A ovelha verdadeira reconhece a voz do seu pastor e obedece. É isso que diz a palavra. Quem avisa, amigo é. Avisa para o bem e não para permanecer no mal. 1 Pedro 1,14 recomenda o Espírito Santo: filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Chega de ignorância. Chega de pecar por desculpa de ignorância. Então nós precisamos, como filhos da obediência, abandonar todas as paixões, todas as coisas da carne e vivermos em santidade, vivermos conforme a palavra de Deus. Também 1 Pedro 2,15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quem avisa, amigo é. Então nós precisamos andar conforme os avisos de Deus, conforme os avisos do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus, para não cairmos em condenação, para que no dia do juízo sejamos achados em santidade. Nós somos amigos de Deus? Nós somos amigos do Senhor Jesus? Ele quer ser nosso amigo. Deus, Ele quer tanto que mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos libertar da escravidão do diabo. Então nós precisamos querer ser amigos de Deus. E para sermos amigos de Deus, precisamos fazer o quê? Fazer o que Jesus manda. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então precisamos prestar atenção no que Jesus manda. Está sendo anunciado de muitas maneiras, mas as pessoas parecem que têm ouvido e não ouvem. Parece que tem inteligência, mas agem sem inteligência. Parece que tem olhos para ver, mas não veem. São tempos terríveis, de grande poder das trevas, grande obscuridade. Então nós precisamos buscar viver na luz de Jesus, para termos a luz da vida e sermos mais que vencedores por meio de Deus em Cristo Jesus. Quem avisa, amigo é. Todo aquele que avisar alguém da parte de Deus, agradeça. Ter pavor do pecado. Odiar o pecado também, assim como Deus rejeita o pecado. E assim seremos amigos de Deus, do Senhor Jesus, e andaremos no poder do Espírito Santo. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.